tarde a todos, boa tarde aos ouvintes que estão ligadinhos aqui na Rádio CBN. Para mim é uma satisfação a gente poder estar aqui numa emissora tão importante, tão ouvida, né, na nossa região, e podemos debater um assunto que não é muito legal, não é muito bom debater, mas temos que trazer à tona, porque só assim a gente pode criar uma situação de até mesmo tentar evitar muitas coisas que podem acontecer daqui para frente, né?
Pois é, você sabe, Antônio, que inclusive eu conversava aqui agora há pouco, como eu te falei, com o nosso correspondente lá de Curitiba, o David Lira, e ele me dizia, né, falou exatamente isso, é um assunto muito pesado, né, Cris, a gente abordar isso, mas necessário, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Você me passou um número aqui que eu fiquei estarrecida, são 6 notificações por dia de abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui no Paraná. Só no Paraná.
Cris, só lembrando que para cada caso de abuso que vem à tona, para cada caso de abuso que é levantado, que é exposto ou que é denunciado, é estatisticamente comprovado, existe de 7 a 10 que não vem à tona. Então é muitíssimo, a gente fala em 6 casos por dia, é muito, mas é muito mais do que isso. Se nós formos ver por essa estatística, teríamos em torno de 50 a 60 casos por dia no Paraná, mas apenas... parte dele vem à tona somente.
E não é uma situação nova, né, Antônio? Isso aí, eu creio que sempre existiu. Nós temos aí relatos de mulheres e de homens que hoje estão aí na casa dos 50, 60 anos, que já sofriam esses abusos na sua infância, mas antes era muito mais difícil ainda as pessoas denunciarem. E hoje não, as pessoas estão tendo um pouco mais de ousadia, embora tenha muita vergonha, né, como a gente já comentou aqui, né?
Mas graças a quem, Cris? Graças a vocês, graças à mídia que tem trazido esse assunto à tona e tem encorajado pessoas a denunciarem e encorajado pessoas, ensinado e mostrado, né? Nessa nossa entrevista eu vou falar alguma coisa sobre algumas palestras que a gente dá sobre como identificar alguém que está sendo abusado, porque o abuso sexual se dá com crianças e adolescentes, né? Então, quer dizer, olha que tristeza isso. Na fase que a criança ou adolescente mais precisa de amor, de afetividade, é a hora que acontece esses abusos. E esses abusos, 90% deles se dão por alguém da família, ou muito próximo da família. O pai, o irmão mais velho, o primo, o irmão, o padrasto.
Um amigo da família.
Um amigo da família. Então, quer dizer, além de afetar as questões, né, biológicas, sexuais da criança, né, também tem as questões de afetividade, tem as questões emocionais, as consequências emocionais, o psicológico. Ela é terrível, em todos os aspectos ela é terrível.
E a gente sempre fala isso tanto para criança como para adultos também, que as pessoas quase não denunciam porque tem essa vergonha. Infelizmente, a vergonha ela tem que ser do abusador e não de quem é abusado, mas parece que a pessoa que é abusada, ela tem medo de sofrer aquela discriminação, talvez até porque o sexo seja muito tabu ainda, né, Antônio? Então, e a pessoa sofre essa violência, realmente ela se sente envergonhadíssima de ter que admitir que passou por uma situação dessa, né?
Mas existe essa questão, mas tem uma outra questão, assim, que nós temos que trazer aqui, pela nossa experiência que nós temos tido, é que o abusador, ele trabalha em cima de um tripé, quando ele abusa da criança e do adolescente, do medo, da vergonha e da ameaça. Medo da criança, a vergonha do abusado ter sido abusado, e a ameaça que o abusador traz para cima da criança ou do adolescente, né, ameaçando matar, bater, fazer acontecer. Todos os casos, Cris, nós atendemos hoje pelo ASA mais de 52 pessoas, eu devo ter atendido uns 20, 20 e poucos casos, só eu. Todos os casos, 100% deles, esse tripé se revelou: o medo, a vergonha e a ameaça. Então, além de ter a questão assim, social, né? A questão, por exemplo, quem é abusado, quem é a vítima do abuso, o adolescente é a criança. Se ele se encoraja a contar para a mãe, geralmente a mãe não acredita, porque o abusador, ou ele é irmão, ou ele é familiar, ou ele é o provedor da casa, então não tem como, dificilmente a mãe vai se levantar contra aquela pessoa que é provedor, vai ficar uma palavra de um contra o outro. É uma série de fatores que eu acredito que com o decorrer dessa entrevista aqui, a gente vai poder trazer muita novidade, muita revelação, vai poder trazer muita informação, né, para os pais, mães e para os professores.
Sim, principalmente. E como a gente já sabe que já previa isso, que é um assunto que vai render muito, né, nós temos muitas questões a abordar, a gente vai estender um pouco mais essa nossa entrevista, vamos até depois das 4 horas, vamos abrir às 4 horas a pausa para o repórter CBN, mas a gente continua conversando. Antes da gente entrar nos detalhes, Antônio, fala um pouco para mim a respeito da ASA, né, que é o Abusados sexualmente anônimos. Como é que surgiu essa associação? Que é muito importante isso, né? Porque nós temos aí alcoólicos anônimos, temos, né, os drogadictos, os narcóticos anônimos também. Agora, abusados sexualmente anônimos, é muito importante esse trabalho, né?
É verdade. É, só lembrando que a pedofilia, quer dizer, ele é o terceiro crime mais rentável do mundo. Por isso, dá muito dinheiro, né? Além de tudo isso, dá muito dinheiro. É, só perde para o tráfico de drogas e tráfico de armas, né? Então, infelizmente, tem tudo isso que nós temos que lutar contra. O ASA se deu quando eu estava me formando, um ano antes de me formar em psicologia, eu fui convidado para trabalhar numa entidade com o pastor Valdair de Busca. Ele criou uma associação, né? Todos contra a pedofilia em Cascavel, e ele me convidou para algumas palestras. E nós começamos a trabalhar nessa questão, e me chamou muito a atenção, porque quando a gente não está no meio, a gente acha que isso é um caso que outro, né? Mas quando a gente começa a trabalhar nisso, a gente começa a ver que é muito mais complexo, é muito mais grave, e é muito mais o número de maior número de casos do que a gente imagina. E aí nós começamos a fazer palestra, porque o trabalho do Em Cascavel Todos contra a Pedofilia é um trabalho de prevenção, ou seja, de palestra nas escolas, enfim, nas entidades. Mas começaram a aparecer alguns casos, tá? Olha, o meu filho foi abusado, olha, eu fui abusado, como é que eu faço? Olha, tem que procurar o poder público. Vai procurar o poder público não está preparado para trabalhar essas questões psíquicas, emocionais, com quem veio sofrer um abuso. Então eu comecei a pensar, poxa, e agora? A gente levanta a questão, mas não dá solução. Então vamos ter que mudar essa estratégia. E aí eu criei o ASA em 2016, agosto de 2016, estamos fazendo 4 anos agora. Eu juntei alguns colegas psicólogos, aí vieram alguns políticos, vieram alguns profissionais liberais, e a gente fez uma janta lá numa entidade, na Igreja Quadrangular, onde a gente começou tudo. E aí nós começamos a fazer esse trabalho, e eu pensei em fazer assim, nesse sistema dos anônimos, né, como os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, uma terapia em grupo. Reunir pessoas que fossem ter a mesma história e um fortalecer o outro. E aí eu tive uma decepção, né? Tive uma frustração, porque em 3 meses com a nossa sala alugada ali na SIC, não apareceu ninguém. As pessoas ligavam pra gente, comentavam com a gente, marcavam, mas chegava na hora, não
aparecia. Na hora de expor pessoalmente.
E aí eu fui entender o que estava acontecendo, né? E daí eu comecei a concluir, nós começamos a concluir, que a vergonha, que o medo, né, que as pessoas tinham, né, a exposição, era muito, tão grande, tanto quanto a violência que eles haviam sofrido. Então nós mudamos. Como nós temos uma clínica de psicologia aqui, a gente começou a fazer atendimento individual. Foi o que começou a funcionar, né? As pessoas começaram a nos procurar. Atendemos pessoas aqui da região, Ibema, tivemos pessoas, casos na região nossa aqui, Guaraniaçu, Cascavel, muitos casos. E a gente começou a atender e hoje, nós, até hoje, né, nesses 4 anos, nós atendemos 52 pessoas.
Agora, a gente imagina,
questão,
né?
Mas só uma questão, só para me concluir,
Cris. Sim, sim.
Digamos que 98%, 99% dos casos que nós atendemos foram de pessoas que foram vítimas. Nós atendemos, claro, nós atendemos casos de pessoas que foram vítimas e que estão sendo vítimas. Mas hoje nós tivemos só um caso de uma pessoa que estava sendo vítima no momento do atendimento. Que a gente tem que entrar com algumas providências, né? Tem que denunciar o Ministério Público, ao Conselho Tutelar, enfim. Mas a grande maioria dos casos foram de pessoas que já haviam sofrido o abuso sexual. Eu tive um caso de um homem que sofreu um abuso sexual com 7 anos e ele já estava com 35. Quer dizer, 28 anos se passaram entre o abuso e o momento que ele procurou ajuda. Isso revela o quê? Revela que os traumas e as consequências psicológicas ficam, as marcas ficam. E não passa com o tempo, tem que ser tratado. Então, digamos assim que a grande maioria são de pessoas que foram vítimas um dia. Muitos anos, alguns até, né, no caso.